Quero saudar você que se predispôs a estar na casa do Senhor com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ele possa inundar o seu coração. Que quando o momento você estiver sentindo dores, que você estiver sentindo dificuldades, onde faltar a esperança, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde o seu coração. Quando você olhar e ver apenas um grande muro e não ver nenhuma saída, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde no teu coração. Quando você estiver vivendo a vida, quando você encontrar esses angu de caroço na rua, lembre-se que um dia você também já foi esse angu de caroço. E que o Senhor possa inundar o seu coração de paz. Nos projetos, nas ações, nas falas, nos pensamentos, em tudo o Senhor ele possa inundar o teu coração de paz. Na madrugada, quando a Helena começar a chorar, querendo mamar ou por nada, que a paz do Senhor enche o teu coração. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser tudo em nós, que Ele possa nos abençoar, que o Senhor possa realmente ser pleno nas nossas vidas, que cada espacinho do nosso ser, cada pedacinho do nosso ser possa ser preenchido pela presença dEle. E cada vez mais, apesar da gente não ter cantado direito, que cada vez mais nós diminuamos e Ele cresça. Que cada vez mais Ele resplandeça nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que cada vez mais nós possamos ser instrumentos nas mãos do Redentor. E quando Deus olhar para baixo, olhar especificamente para você e fala: ali vai um filho amado em quem eu me alegro. Ali vai uma filha amada em quem eu me alegro. Com falhas, com defeitos, mas confiante no Senhor. Amém, meus queridos? Sou feliz de estar neste lugar com você, louvando, adorando e bendizendo o santo nome dEle. Nós estamos marchando, porque a palavra certa é essa, marchando no Evangelho de João capítulo 9, e o Senhor tem nos abençoado com ensinamentos tremendos. Eu tenho sido grandemente edificado nas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu espero que também o Senhor fale ao teu coração. Peço a Deus que, apesar deste instrumento falho, cheio de falhas, você possa receber a palavra do Senhor. Que Ele possa cumprir o que eu não consegui. Que o Espírito do Senhor possa te dar o espírito de entendimento. Que o Espírito do Senhor possa falar através da minha vida para o teu coração. É a minha oração nesse momento em nome de Jesus. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema "Em Cristo vivemos o novo". Somente em Cristo nós temos o novo. Uma roupa nova, usa um pouquinho, daqui a pouco ela não é mais nova. As pessoas na virada do ano usam branco na virada do ano para tentar definir alguma paz, mas quando começa janeiro, fevereiro, já percebe que as coisas são iguais. As pessoas estão hoje no carnaval pulando, dançando, se embriagando, tendo relações sexuais ilícitas, fazendo toda sorte de coisas e atrocidades, porque elas querem algo novo. Elas precisam de algo para renovar o seu coração, mas o único renovo é Cristo. Em Cristo vivemos o novo. Novas experiências são a tônica dos nossos dias. As pessoas elas procuram novas experiências. Por novas sensações, pessoas praticam esportes radicais. E às vezes você vê as pessoas fazendo cada coisa que você fala assim: por que que a pessoa está se colocando nesse tipo de perigo, nesse tipo de situação? Em prol dessas novas emoções, as pessoas adulteram. Buscam um complemento que não conseguem encontrar no seu lar. As pessoas roubam, assaltam. As pessoas rompem qualquer ordenança divina em prol de um prazer momentâneo. O problema é que esse prazer ele é apenas momentâneo. Tudo que eu e você praticamos que não é pautado na palavra de Deus gera consequências. Algumas mais amargas, outras menos amargas, mas sempre há consequências. O versículo que ficou da semana passada foi João 9:31, que diz: "Sabemos que Deus não ouve os pecadores. Mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta". O excepto, que ficara aprisionado por décadas em sua cegueira, ele aprendeu que a novidade de vida não veio através da sua religião, da sua frequência no templo, mas veio através de Jesus. Ele, que vivenciou um milagre inédito, a palavra de Deus diz que nunca tinha se ouvido falar de um cego que tinha tido os olhos abertos, um cego de nascença. Ele viveu um milagre inédito, ele acabou por valorizar muito mais a sua libertação espiritual ao invés da sua libertação física. Eu, sinceramente, não sei se eu tinha agido como ele agiu. Talvez eu fosse fazer outras coisas, contemplar, simplesmente sentar numa praça e ficar horas e horas olhando para a natureza, porque aquele homem não tinha a possibilidade de enxergar. Prazeres, eles vão e vêm, vêm e vão. Uns dias são de alegria e você atesta isso, e outros são de tristeza. Não são todos os dias alegres, também não são todos os dias tristes. É uma oscilação na nossa vida. Um dia estamos com saúde, ou estamos com a nossa conta bancária em ordem. Outros dias não tão assim. Mais bagunça, mais confusão. Em Cristo nós somos renovados a cada dia. Podemos olhar para as circunstâncias da vida como elas são, circunstâncias. E elas são temporais. A situação que eu passo, que você passa de dificuldade, ela não é para sempre. Não é algo que é gravado na sua vida, não é como se fosse uma prisão perpétua, em que a pessoa ela recebe uma sentença, ela vai para a prisão e ali aquela pessoa ela está presa pelo resto da sua vida. Algumas semanas atrás eu finalizei uma série de televisão que falava sobre um homem em que era chamado como Una Bomber, e aquele homem ele mandava uma série de bombas para mostrar sua insatisfação com os diversos órgãos governamentais. Até que chegou um momento que aquele homem foi preso. E aquele homem foi julgado. E ele foi condenado à sentença perpétua dentro de uma solitária. E mostra a cena daquele homem sendo carregado. E quando ele abre, o homem que estava acostumado a viver na natureza, com liberdade, ele entra e olha aquela cela que não tinha nem luz para fora, luz solar. Tudo de concreto. E aquele homem fecha a porta. Ele sabia que nunca mais ele ia sair daquilo. Essa realidade, sobre as minhas lutas e as suas lutas, ela não existe. A nossa luta, ela é temporal. Em Cristo somos renovados a cada dia. Podemos olhar para as circunstâncias da vida, certo de que elas são temporárias. E para aqueles que são filhos de Deus, um tempo na eternidade se aproxima de abundância e de alegria. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. E quando Ele voltar, essa luta sua, ela vai ser totalmente eliminada. E o período de toda a eternidade que você vai passar com o Senhor vai ser com taxa zero de dificuldades, tristezas e qualquer tipo de dissabor. Glória a Deus por isso. Você tinha que se apoiar nisso. Você tinha que acreditar nisso com uma grande verdade. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Você tem que ter isso na sua boca. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. A palavra de hoje tem como título Ouvindo a Deus. Não barulhos. Não barulho do ventilador. Não barulho de alguém que passa. Mas ouvir a Deus. Essa poluição sonora nos atrapalha. O carnaval, essa barulheira nos atrapalha. O labor diário, esse barulho que faz, nos atrapalha. Coisas nos afastam de ouvir a Deus. Todo esse tempo que nós estamos trabalhando nesse advento do cego, que deixou de ser cego para ser um ex-cego, ele trata junto à multidão e trata junto aos fariseus, tentando mostrar para aqueles homens que há uma saída. Mas aqueles homens continuam cegos. O barulho da lei, a poluição sonora da lei, impede aqueles homens de ouvir. A religiosidade impede aqueles homens de ouvir. Quantas pessoas têm os seus ouvidos fechados devido a esta poluição? Cada um de nós tem uma poluição que impede nós de aproximarmos de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Creio que no domingo que vem será o último dia em que nós trataremos João, capítulo 9. Mas esse evento do cego, ele finaliza hoje. João capítulo 9, verso 31 em diante. João capítulo 9, verso 30 em diante. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é e, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, quero, Pai querido, agradecer a Ti pelo tempo em que nós estudamos a respeito deste cego de nascença, que teve os seus olhos abertos através da ação milagrosa, sobrenatural do Senhor Jesus. Queremos, Pai querido, pedir que o Senhor continue nos falando. Estamos nesta noite carentes de ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Pai querido, como um carro com o tanque vazio, nós precisamos que o Senhor nos encha de Ti. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê instrução. Peço, Pai querido, que o Senhor me utilize como instrumento da Tua vontade. E mais uma vez peço que o Teu Espírito de entendimento possa trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Ouvindo a Deus. Nós precisamos ouvir a Deus. Tem certos momentos da nossa vida que nós temos que parar tudo e falar assim: não, agora eu vou ouvir a Deus. Eu vou me dedicar em ouvir a Deus. Não simplesmente tocar a vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, não é isso. Não é isso. Um dos problemas, por exemplo, da reza, no sentido da reza, é você fazer a coisa de forma mecânica. Não é as palavras que são faladas, e sim você fazer de forma mecânica sem você meditar. E nós temos agido em relação a Deus muitas vezes de uma forma mecânica. Nós não ouvimos a Deus. Nós achamos que as nossas necessidades, elas são urgentes demais, as nossas decisões, elas são urgentes demais, e nós temos que receber uma resposta rápida. Com o advento do fast food, você chega lá, paga, plim, plim, saiu a sua comida, saiu o seu hambúrguer, sua pizza, sua comida, que é que seja, tudo pré-fabricado. Parece que as coisas de Deus também são assim, e não são. E quando você abre mão de ouvir a Deus, você se machuca. E eu me machuco, porque as decisões nossas acabam sendo pautadas apenas em nós mesmos. O primeiro versículo que nós vamos meditar dentro de ouvindo a Deus é João 9:34, que diz: e eles replicaram, eles rosnaram, eles bateram o pé e disseram: tu és todo pecado desde o nascimento e quer nos dar lições? Quem é você para falar para mim o que eu tenho que fazer? Quem é você? Qual o seu grau de estudo? Como que está a tua conta bancária? Quantos anos de teologia você estudou? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantos anos de idade você tem? Eu? 50 anos de idade, vou ouvir o Felipe com 20 e poucos anos de idade. Quem é o Felipe para me ensinar algo? Esse foi o problema dos fariseus. Essa é a ótica da dificuldade que aqueles homens tinham. Os dirigentes foram encurralados e perderam as estribeiras. Há muitos anos atrás, eu gosto, quando a gente vai lá visitar o irmão Paulo, a gente joga sinuca. E quando você está jogando sinuca, que é aquela mesa com os buracos lá, se você não sabe, e aí chega uma hora que a bola ela fica numa posição em que você fica assim, quase sem saída para jogar. É difícil. E o termo para isso é que você está esnucado, você está sem saída. Foi como aqueles homens se encontraram. Eles ficaram tão ofendidos com a fala daqueles que eles consideram ignorante, que nem pesam a aplicação do princípio que ele estava ensinando, que ele estava trazendo. Uma pessoa mais humilde, com menos ensinamentos, com menos conhecimentos, não proeminente, não com vestes bonitas, mas que estava ensinando algo importante. A emoção tem esse efeito. Quando nós temos um cristianismo emotivo, isso é verdade, acontece. Você e eu somos levados pela emoção muitas vezes. As pessoas falam coisas que parecem que vêm de Deus, mas não vêm de Deus. Mas simplesmente porque toca na minha emoção, eu aceito aquilo como verdadeiro e eu me machuco. Eles estão tão convencidos de que Jesus é, na melhor das hipóteses, um charlatão, ou pior, que ele é um usurpador das leis que eles professam, que eles preferem se esquecer das promessas que estavam nas Escrituras. Haviam promessas. Aqueles homens sabiam das promessas. Promessas que falavam da abertura dos olhos aos cegos, em que cegos iam ter os seus olhos abertos, em que coxos andariam. Em João capítulo 5 nós falamos sobre isso. Coxos andando, cegos tendo seus olhos abertos, pessoas com espíritos imundos tendo esses espíritos expulsos, pessoas sem conseguir falar, falando, mortos ressuscitando. Isaías 29, 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Verão o quê? As palavras do livro. Há textos e textos bíblicos em Isaías e em outros que falam da vinda do Messias, mas o coração deles se fechou. Eles não queriam ouvir mais a Deus. Eles queriam ouvir coisas que eram do momento, na situação deles. Quantas pessoas se colocam numa posição de que eu sou sábio demais e eu não tenho nada a aprender. Hoje, nós temos palavras que não falam das palavras que têm que ser faladas, que são o fim dos tempos. A segunda volta de Jesus, arrependimento. A tônica de hoje é novas emoções, novas alegrias. Você satisfazer a sua vontade, o seu desejo. Você ter o seu coração satisfeito, mesmo que momentaneamente. Tomar aquela dose de droga até a próxima dose de droga. Tomar a bebida até que você sinta a necessidade da próximo gole da bebida. E as pessoas, elas caminham desta maneira. E as igrejas têm alimentado isso. As igrejas têm falado para as pessoas que não, o caminho não é um caminho de arrependimento. O caminho certo é um caminho de você ser feliz. Para eles, a opinião daquele cego não conta. Eles foram feridos pela inconveniência deste homem que não estudou nas sinagogas e que os derrota no seu próprio jogo. Eles chamam ele para a sinagoga, chamam eles para a discussão e aquele homem ignorante vence eles. E a única coisa que eles podem fazer é agredi-lo e o expulsam. João capítulo 7, verso 49, expressa a opinião dos fariseus em relação às pessoas. Quantos sacerdotes acham que as pessoas que estão na igreja são como esses? João 7, 49, quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Quem é você para falar que eu, pastor Paulo, estou errado? Quem é você que não estudou teologia para dizer que eu estou falando uma coisa errada ou que eu estou agindo de uma maneira errada? Quem é você? As pessoas, elas acham que isso é verdade. Não toca no ungido do Senhor. Eu falo como se eu tivesse Deus falando. Isso é o que as pessoas acreditam, mas não é o que as Escrituras falam. Eu sou um homem. Você é um ser humano como eu. Mas para aqueles dirigentes, aquelas pessoas Elas não sabiam nada e não tinham direito de ser ouvidas. E Deus, ele é maravilhoso. Fazendo isso, eles involuntariamente confirmam todos os pontos que o interrogatório deles queria derrubar. Se você analisar esse texto de João capítulo 9, você vai perceber que todo o processo que aqueles homens queriam de desconstruir a palavra de Deus, de mostrar que Jesus não era nada, que aquele homem não era cego, que não havia nada, caiu tudo por terra através das suas próprias palavras. É aquele ditado popular, o cara preparou a forca e ele mesmo se enforcou. Primeira coisa que acontece quando ele fala, tu és todo pecado desde o nascimento. Eles estão falando que aquele homem era o quê? Cego de nascença. Eles estão confirmando que aquele homem era cego. Perante a multidão, perante os outros sacerdotes, eles falam, você realmente era cego de nascença. Eles afirmam que a doença veio devido ao pecado. Isso é importante. Esse nascimento do cego em pecado gerou essa enfermidade. É o que eles estão falando. E depois eles vêm dizendo que Deus não age através de pecadores. Está na lei deles. Eles sabem disso, é uma verdade para eles. E esse versículo pega eles pelo pé e não deixa com que eles escapem. Porque se Jesus Cristo curou aquele homem que era cego de nascença e Deus não atende a pecadores, Jesus Cristo vem de Deus. Jesus Cristo vem de Deus. Não tem como eles negarem. Eles queriam desconstruir, mas na verdade eles atestaram aquilo tudo que o cego estava falando. Que maravilhoso quando Deus ele converte a maldade do homem em benignidade. Quando o homem quer destruir a minha vida e a sua vida, e o Senhor transforma isso em bênção, transforma isso em privilégio. Sem saída e mais argumentos, fazem o que lhes é possível fazer. Os expulsam, ou expulsa da comunidade. Não tem como lidar mais com esse homem. Nós já testamos tudo que ele está falando. Se ele estiver aqui, ele vai converter mais gente. Então o que eu faço? Expulso ele. A sinagoga, regida pelos dirigentes, é apenas um lugar de trevas. Infelizmente, muitas igrejas também são lugares de trevas. Abrigam cristãos verdadeiros, mas tem trevas. Em que não se fala do amor de Deus, não se traz as pessoas ao arrependimento, ao convencimento, a estar mais próximos de Deus. Com isso eu não falo que a nossa igreja é perfeita. Para começar de mim. Você tem N igrejas que você pode congregar, de toda sorte e espécie, que vão trazer a palavra de Deus, mas também há um outro grande número que são trevas. Com a sua mentira, eles quiseram apagar a luz que é a vida, mas não conseguiram. Então, não conseguiram dissuadir aquele homem, o que podem fazer é apenas expulsá-lo. João capítulo 9, verso 35 diz, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, veio então encontrar-se com ele e lhe disse, crês tu no Filho do Homem? Quem que foi buscar o homem? Jesus. Esse homem não foi atrás de Jesus. Jesus foi atrás dele. Jesus sabe que há algo que é impossível para o homem, que é essa disponibilização. Se ele não fosse ao homem, ele nunca iria encontrar Cristo. O importante desses julgamentos é que eles existem de verdade. Mas importa que você esteja do lado certo, e o lado certo é de Cristo. O primeiro tipo de julgamento é um julgamento em que você é julgado injustamente. Você é julgado injustamente por defender as coisas que Cristo apoia, pelo que Cristo fala. E eu digo para você, que se você não for expulso deste lugar, é melhor que você saia por conta própria. Como o caso do cego. Se aquele homem cego não tivesse sido expulso, talvez ele tivesse se embainhado no meio daquele conceito fariseu e virasse mais um fariseu. Deus muitas vezes te livra de lugares te humilhando. Aconteceu comigo. Talvez tenha acontecido com você. Em que Deus ele usa de um método duro, radical, porque sabe que você não vai se mover, e ele age. A segunda forma de julgamento é um julgamento em que Cristo preside esse julgamento. E você está errado. Que perigo isso. Que perigo você ser julgado numa condição e ser encontrado em falta perante Deus. E o julgamento humano dentro da igreja, ele existe, segundo padrões estabelecidos em Mateus, Evangelho de Mateus. Já falei várias vezes sobre isso. E se você é encontrado em falta, nada mais ocorre, nada mais tem a se fazer, a não ser te expulsar. Que foi a medida que aqueles homens fariseus fizeram, mas com a motivação errada. Cuidado com os julgamentos, cuidado com o que você tem passado, cuidado com como você tem vivido. Então Cristo encontra aquele homem, não mais no templo, não mais na sinagoga, mas andando. Talvez andando de um lado para outro, querendo procurar um lugar para poder adorar a Deus. Não sei, a Bíblia não especifica isso. O homem curado, ele nunca vira Jesus e não se encontra com ele desde que tinha saído para se lavar no tanque de Siloé, lá em João capítulo 9, verso 7. Ele viu Jesus Cristo uma vez, por um breve momento. No primeiro momento ele encontra Cristo cego. Jesus faz todo aquele ritual com barro e manda ele se lavar. Quando ele volta, ele está enxergando. E ele viu Jesus uma vez. Depois ele não vê mais Jesus. Uma vez que Jesus o encontra, ele pergunta para aquele homem: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Messias? Mas será que aquele homem está sendo indagado por Jesus no intuito de saber se ele acredita que Jesus, que o Messias existe ou que vai vir? Na verdade, não é isso. Porque ele não conhece o Messias. Como é que Jesus Cristo pode perguntar para ele se ele crê no Messias, se ele nem conhece o Messias? Mas na verdade é, ele está falando para ele: você está disposto a pôr a sua confiança no Messias? Você está disposto a render a sua vida para o Messias? Você está disposto a abandonar tudo como aquele rico, abandonar tudo e seguir o Messias? Todas essas perguntas estão embutidas em: crês tu no Filho do Homem? Sempre a iniciativa é de Jesus. Sempre. Sem Cristo, nós somos mortos no pecado. Não há possibilidade de você, por conta própria, encontrar Cristo. Não tem a possibilidade de você, por conta própria, olhar para si e falar assim: realmente eu estou agindo errado nesse ponto e eu vou mudar. Se o Senhor, através do Espírito de Deus, não te constranger e não te trouxer aquele entendimento, aquele arrependimento, você vai continuar caminhando. Se a gente for parar agora e cada um for contar a história da sua vida, nós vamos identificar claramente o toque de Cristo. Na minha vida é claro, creio que na sua vida também é claro. Em algum momento Deus te tocou e Ele te resgatou, porque antes você era morto em pecado. Essa iniciativa ocorreu também lá em João capítulo 5, verso 14, lá no tanque de Betesda. Mas Jesus, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. João capítulo 5, verso 14 e João capítulo 9, 35 diferem de uma coisa muito importante. No primeiro, com o inválido, Jesus olha para aquele homem e fala assim: vai, não peques mais. Aquele homem havia sido convertido apenas de fisicamente, não de coração. E Jesus olha para ele: vai, não peques mais. Mas e com esse homem, ele não faz isso. Porque aquele homem, sem se encontrar com o Messias, tendo apenas um contato com a maravilha do Senhor através da sua cura, apenas ele ter sido tocado no coração já gerou a fé em que levou ele perante a sinagoga, perante os fariseus, a haver toda essa discussão que começou lá em João capítulo 9, verso 1 e vem até João capítulo 9, verso 34. Aquele homem, ele mostrou que, apesar de não conhecer Cristo face a face, ele tinha fé. E ele não foi justificado por obras, mas ele foi justificado pela sua fé, como Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Romanos 3, 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Eu sou justificado pela fé. Você é justificado pela fé, independente do que você venha fazer ou não. Você é justificado pela fé em Jesus Cristo. Aquele homem viu a luz e não consegue mais ceder às trevas. É algo que tem que ser um exemplo para mim e para você. Como você tem lidado com as situações humanas do dia a dia. Em coisas que você já aprendeu, conhece, sabe que são verdade, como que você acha? Como você acha? Muitas situações nos são impostas no dia a dia. Situações em que eu como pastor não vejo o que você faz. Em que a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, o seu tio, a sua tia, sua mãe, seu pai, não veem o que você faz. São feitas em situações meio que secretas. Mas como você lida com isso? Você permanece no caminho das trevas ou você muda para o caminho da luz? Aquele homem não cedeu às trevas. Ele podia simplesmente ter falado assim, olha, vamos negociar aqui, fariseus. Ou você acha que não podia acontecer o que eu vou te falar agora? Ó, fariseus, vamos fazer o seguinte, eu vou negar esse Jesus Cristo aí e vocês me arranjam uma casa legal, um lugar para morar, me dão um salário por mês e eu vou falar que é tudo mentira. Aconteceu com quem? Judas. Aqueles homens estavam dispostos a tudo para calar o evangelho. Se aquele homem se colocasse nessa situação, eu tenho certeza que alguém ia fazer algum acordo. Mas aquele homem diz, não, eu já conheci a luz, eu não posso abrir mais mão do que eu acredito. Jesus não abandona aquele que foi fiel à nova visão e a si mesmo, de si mesmo e do mundo. A partir do momento em que você entrou nos caminhos do Senhor, Ele está contigo. Ele não te abandona. Mas pastor, eu não consigo ver. Mas Ele está com você. Mas eu não consigo enxergar. Mas Ele está com você. Ele te segura pela mão. Porque Ele sabe que você não consegue caminhar sozinho. Ele sabe que você não consegue tomar as decisões certas sozinho. Por isso que Ele está comigo e com você para todo sempre. Por isso que Ele envia o Consolador para Ele ficar conosco. Não perto, não dentro da mesma casa, mas dentro do nosso coração. Se espiritualmente tivesse como você abrir o seu peito, você ia ver a figura do Espírito Santo de Deus habitando dentro do seu coração. É uma realidade para todo cristão. Não é algo que eu estou falando, é a palavra de Deus que diz que Ele não nos abandona, Ele é conosco. Salmos 27 diz, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E Ele coloca uma situação extrema. Pelo menos em teoria, aqueles que nos amam mais são os nossos pais. É em teoria. Porque tem muito pai que faz coisas impensáveis. Mas dentro de uma regra, o pai e a mãe sempre dão a vida pelos seus filhos. E o salmista pega esse exemplo para dizer, mesmo que este amor, que é grande, que é enorme, acabe, eu estou com você. Com sua pergunta, Jesus terminará o trabalho de iluminação que havia começado. Crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Sua ação, a ação de Jesus, fizeram o cego descobrir em si mesmo uma nova condição humana que antes desconhecia. E isso lhe deu um novo saber, uma nova consciência de si diante da opressão dos líderes religiosos. João capítulo 9, 36 e 37, ele respondeu perante aquela pergunta de Jesus, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, tu estás vendo, é quem fala contigo, sou eu. O homem já tinha aceito interiormente a Jesus, mesmo sem o conhecer, mas uma coisa faltava, que aquela experiência que ele havia tido com o Senhor se convertesse numa fé genuína, sabendo a procedência que era através do Messias. Apenas em Jesus há o cumprimento perfeito dos desígnios de Deus para a vida do homem. Apesar de ainda não ter alcançado um claro conhecimento de Cristo, ele era obediente e disposto a receber a instrução, porque essas palavras que ele disse, onde está para que eu nele creia? Onde está para que eu nele creia? Ele está dizendo, onde está ele para que eu seja obediente a ele? Para que eu abra mão de tudo, para que eu o siga? Ele está falando, cadê esse homem para que eu possa abraçá-lo? Para que eu possa estabelecer um relacionamento de intimidade? Convidá-lo para comer na minha casa? Onde está esse homem? É esse que está te falando. Apesar de não ter alcançado um claro conhecimento, ele estava disposto a identificá-lo para poder expressar a sua fé. Como a samaritana, primeiramente aquele homem vê Jesus como um profeta. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, samaritana, junto ao poço de Jacó. Ela reconhece Jesus como um profeta. Após esse reconhecimento inicial, Jesus revelou a ela como Messias. João capítulo 4, verso 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Maravilhoso. Ora, aquele que fora cego pode identificar Jesus como tudo isso e muito mais. Você pode identificar Jesus como aquele que é a sua provisão, como é o seu companheiro ou sua companheira, aquele que enxuga as suas lágrimas, aquele que ri com você das piadas, aquele que se alegra com a sua alegria e chora também com a sua tristeza. Esse Jesus é isso. Esse Jesus é o que vai te libertar da dificuldade financeira, da dificuldade da saúde, do problema emocional, da depressão e tudo mais. Mas muito mais que isso, ele é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o Jesus. Ele é aquele que está junto de você e pode todas as coisas. Nós temos tão baixas expectativas em relação a Cristo. Nós achamos que o cristianismo se resume a conceder coisas, a simplesmente você receber algo, uma casa, um concurso, uma casa, uma família. Tão baixas expectativas, sendo que Deus, através de Cristo, tem muito mais para nós. Naquela revelação, Jesus está convidando o homem para colocar a sua confiança nele, o único que é a expressão de Deus ao homem, não ao outro. Nós respeitamos os católicos romanos. Não é, você não tem que desrespeitar o seu credo, as suas imagens, ir lá e pegar uma imagem e quebrar, ou chamar ele de alguma coisa. Não há sentido. Entenda que nós, pela graça e misericórdia de Deus, temos entendido que o único que pode nos libertar é Jesus Cristo. E aquelas pessoas, de uma certa forma, elas expressam a fé dela como a figura desse cego, em que eles querem crer. E o que eles conhecem é aquilo, porque não lhe foi apresentado uma coisa diferente. Então eles firmam a sua fé naquilo. Então quando você vê alguém fazendo uma romaria, andando de joelhos até Aparecida, não tripudia dessa pessoa, ou não fala mal dessa pessoa. Entenda que ela, de alguma maneira, está tentando expressar a sua fé. E você tem o privilégio de conhecer a fé apenas através de Jesus Cristo. E nós temos que saber que isso é realmente um privilégio. Aquele cego não conhecia Cristo, mas adorava Cristo. Ele adorava o Messias, ele adorava o Senhor. Quando ele se apresenta, a reação dele está em João 9,38. Aquele homem não fala assim, ah, eu vou pensar, eu não vou ali dar uma volta, eu vou consultar os universitários, não. Então afirmou ele, creio, Senhor. Foi automático, foi instantâneo. Aquilo estava borbulhando no coração dele. Ele precisava dizer, eu creio, Senhor. É você que realmente isso que está incendiando o meu coração, é você. Eu creio. E aí o que ele faz é se prostrar. Ele se curva. É uma atitude que no Antigo Testamento está dizendo assim, eu me submeto a você. É como o boi quando você coloca aquela canga, eu me submeto a você. É como você coloca o arreio na boca do cavalo, eu me submeto a você. Posso ser rebelde, querer pular, mas aquilo te controla. A resposta do homem, ela é instantânea. E quando fala aqui, ó, Senhor, esse Senhor é uma palavra que em grego, ela carrega algo que é muito mais do que alguém que tem autoridade. Ele está falando Messias, Rabi, Mestre. Ele reconhece com esse Senhor aqui que Jesus Cristo, ele é Deus. Naquele momento, de forma automática, não era apenas um Senhor momentâneo, mas era o Senhor. O verbo assume o sentido de adorar. Quando ele se prostra, ele está adorando. E eles sabiam que a adoração só podia ser a Deus. O que fora cego, expulso da sinagoga como pecador e inimigo de Deus, ficou excluído das instituições religiosas que monopolizam o culto a Deus. Em seu lugar, encontra um novo santuário. Não um santuário de parede. Irmão Paulo está lá construindo uma igreja bonita, Quando você não tiver o que fazer, ou quando você tiver o que fazer, liga para o irmão Paulo, para o irmão Paulo, eu quero ir aí. Eu quero nem que seja para fazer assim, ó, eu quero colocar um tijolo, o senhor me ensina? E eu vou só colocar um tijolo. Eu tenho certeza que ele vai ficar extremamente feliz em você ir lá e falar assim, olha, eu vim lá de Ceilândia, eu vim de Santa Maria, eu vim do Guará e eu vou colocar só um tijolo. Eu quero participar. Mas aquela obra que o irmão Paulo está fazendo com amor a Deus não é nada sem vidas. É só um lugar, é só um espaço físico. Porque o verdadeiro templo do Senhor chama-se você. Você é o altar de adoração a Deus. É aí que a adoração verdadeira ocorre. É aí que a verdadeira adoração acontece. Em seu lugar encontra o novo santuário, Jesus, onde se presta o culto que foi anunciado à mulher samaritana, a qual não se localiza em edifício, mas no homem. Pastor, então não vou vir mais para a igreja porque eu sou o templo. Não estou falando isso. Nós temos que nos reunir para congregar. É princípio cristão. Deuteronômio fala isso. Hebreus fala isso. Outras passagens falam sobre isso. Mas você tem que ser igreja aí fora também. Você tem que demonstrar o amor aí fora também. Falava hoje pela manhã, o crescimento de graça é a manifestação dessa porta para fora. Como nós temos agido, como nós temos feito. Aquele homem entendeu isso. Ele é um dos adoradores que o Pai busca. João 4:23. Mas vem a hora e já chegou. Não é para amanhã. Não é para segunda-feira, não é para terça. Não é para semana que vem, não é para o mês que vem. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como que você adora o Pai em espírito e em verdade? Colocando as palavras dele em prática. Não tem problema, deixa o papelzinho. Em prática. Essa semana eu fiquei sabendo de uma coisa que eu fiquei muito feliz. Muito contente. Não vou falar o nome, tenho aprendido com a minha esposa a não falar o nome. Tá? Mas eu ouvi essa história e eu fiquei muito contente. Diz a lenda que uma pessoa encontrou um maço de dinheiro. Dias de hoje, todos têm dificuldades. Todos tem utilização para qualquer soma de dinheiro. E o normal era... normal é esse. E aí aquele homem chega para uma outra pessoa e fala assim, você perdeu dinheiro? Você perdeu? Não, eu não perdi. Você perdeu dinheiro? Não. Por que você está perguntando isso? Eu achei uma soma de dinheiro que não é meu. Eu não estou entendendo. Por que você não põe no bolso? Achado não é roubado. Não, não é meu. Não preciso disso. Não preciso disso. Parece a pessoa que precisa. E a pessoa fica feliz. As pessoas olham e falam assim, existe isso? É verdade isso? O que você está falando? Aí eu pergunto para você, quando o evangelho for pregado, ele vai receber mais valia ou menos valia? Através da boca dessas pessoas que agem conforme a palavra. Dei um exemplo para você, mas pode ser em qualquer área da sua vida. Desde um valor para uma faxineira, desde uma ajuda num farol, qualquer coisa. Quando você falar de Deus para essas pessoas, será que você não está sendo mais boca de Deus? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A adoração formal existe. Nós estamos em adoração formal. Nós temos um tempo de louvor, nós temos um tempo de oração, nós cantamos, nós falamos algumas coisas, damos recados, damos a bênção apostólica e vamos embora. Mas o culto realmente ele começa daqui para fora. No episódio do cego, é exposto o aspecto central da libertação que Jesus leva ao homem, que consiste em devolver-lhe a consciência. Como é que eu vou ouvir a Deus? Usando o cérebro, usando a sua mente. Ele te deu uma mente para você pensar, não para você sendo levado como um boi dentro de uma boiada, não é para isso. Jesus Cristo, o aspecto central é trazer aquele homem à consciência. Porque aquele homem não pulou, não dançou, mas ele falou da palavra. E é isso que nós temos que fazer. São as obras de Deus que são o veículo do seu amor e mostram em Jesus o objetivo da plenitude humana. Aprendemos também nesse episódio que devemos sempre ouvir a Deus, seja quem for que Ele use para isso. O objetivo é que Deus sempre nos encontre dóceis e submissos, ainda que Ele empregue uma pessoa totalmente insignificante e desprezível para nos instruir. Pessoas se levantam para te instruir, para me instruir, e nós fechamos nosso coração. Somos encontrados perante Deus como soberbos. Não há uma praga mais danosa do que nós termos os nossos ouvidos fechados. Orgulho, soberba, ninguém precisa me ensinar nada. Lembre-se que frequentemente ocorre que Deus intencionalmente escolhe pessoas más e indignas para nos instruir e aconselhar, a fim de massacrar o nosso orgulho. Com esse orgulho, nós não nos aproximamos de Deus. A boa notícia é que Jesus Cristo, Ele na sua fidelidade como Deus, Ele não nos abandona. Eu tomo decisões erradas todos os dias. Você toma decisões erradas todos os dias. Mas mesmo assim, o nosso Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, Ele continua fiel e Ele não muda. Cada dia é uma oportunidade de você novamente se converter, novamente você se prostrar perante o Senhor e ouvir a sua voz. Ele continua falando. Ele continua falando. Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos porque além dos nossos ouvidos físicos, nós temos os nossos ouvidos espirituais. Ouvidos, Pai, que o Senhor nos concede para ouvir a Tua voz, para discernirmos o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o caminho a tomar, o caminho a não tomar. E nós, Pai querido, entregamos as nossas vidas, o nosso caminhar, como este cego. Nós cremos no Senhor, nós nos prostramos perante a Sua presença, perante a Tua grandeza e pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor não nos lance fora da Tua presença. Pelo contrário, nos achega, Pai, se achega a nós. Nos atrai, Pai querido, com o Teu amor. Nos atrai com o Teu calor. Sê conosco hoje e até o dia, Pai querido, em que nós venhamos a Te conhecer face a face. Como aquele cego, nós temos no nosso coração, Pai querido, o amor, a dedicação, o desejo de servir. Mas nós ainda não o encontramos face a face. Mas cremos que um dia que se aproxima, um dia, Pai querido, que cada dia que passa diminui o tempo para nós nos encontrarmos com o nosso Salvador, o nosso Messias, em que Ele vai ter todo o tempo do mundo para nos segurar num abraço bem gostoso e apertado para falar das Suas maravilhas. Nós pedimos isso a Ti, Pai, que nos preserve nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.